Estamos apresentando Saúde no Ar.
Oito horas e 26 minutos. Você que está na sintonia do programa Saúde no Ar, nesta manhã de quarta-feira pós-feriado, e agora conversa com a gente, bate um papo, esclarece suas dúvidas sobre saúde mental. Esse é o nosso tema.
Conversando com especialista.
Olha, gente, estamos no janeiro, janeiro branco, que é o mês que faz uma alerta às questões relacionadas à saúde mental. É preciso compreendermos o conceito de saúde mental de forma ampla, como estado de equilíbrio que proporciona bem-estar ao indivíduo e que cuida da sua saúde. Cuidar da sua saúde de forma preventiva sempre é o melhor caminho. O médico psiquiatra André Gordilho, membro da equipe da Olish, ele que é especialista em psicogeriatria, é o nosso convidado de hoje. Mais uma vez, bem-vindo, doutor André. Falar um pouquinho, né, sobre doenças mentais. Há ainda muito preconceito das pessoas em relação a isso. A gente não quer nem ouvir falar em ter problema mental, a gente precisa entender que é preciso estar alerta e cuidar, inclusive de forma preventiva, né? Porque tem algumas pessoas que têm maior predisposição para o problema, por favor.
É porque a doença mental geralmente ela é associada à maluquice, né? À loucura.
Exatamente.
E que não é assim, ou seja, você, aquela coisa do louco clássico que você vê às vezes em filme, enfim, é uma minoria, né, que existe. Então a gente lida diariamente com casos de ansiedade, com casos de depressão, né, e diversas patologias que não tem nada a ver com loucura e que geram um sofrimento muito grande na pessoa e que tem tratamento que às vezes a pessoa não procura auxílio por conta exatamente do preconceito. Ah, eu vou no psiquiatra, então no psiquiatra eu vou ficar estigmatizado ali, as pessoas vão achar estranho, eu mesmo não aceito que isso não seja uma coisa que dependa só de mim para eu ficar bom, né? A mesma coisa de, sei lá, de eu ser diabético e aí dizer assim, não, isso só depende de eu fazer um esforço para ficar bom. E não é assim.
Acho que esse mês já pode servir, inclusive, um pouco para isso, né? Para ir tirando esse estigma e quebrar esse tabu. Porque quando alguém fala, olha, eu marquei uma consulta com geriatra, marquei uma consulta com endocrinologista, com cardiologista, tudo bem. Agora, se você fala, marquei uma consulta com psiquiatra, como assim? Né? Gente, é um profissional que tá aí para cuidar.
E olha, você vai tomar o remédio que ele passou, olha, para não ficar dependente, né? Assim,
você fala, olha, isso ouve muito, né? Assim,
como se os remédios psiquiátricos fossem, né, rugosos, fossem causar grande dependência, que também não é, que também é um mito, né?
Mas também com indicação, porque vamos fazer também aqui, ponderar isso, doutor André, há, às vezes, uma medicalização até excessiva. Eu falo isso, sobretudo, em situações como algumas crianças, por exemplo, uso de alguns medicamentos, nem vou falar o nome, mas tem um medicamento aí muito popular, muito conhecido, onde há estudos mostrando que há uma, de forma muito indiscriminada, que há uma indicação, muitas vezes prescrição, por alguns profissionais, ou até às vezes até pela própria mãe, pelos próprios pais pedindo, porque a criança apresenta um quadro mais de irritação, e aí já começa a ser diagnosticado como TDAH, enfim, toma a medicação. Enfim, o que eu quero dizer é, a medicação para o tratamento das doenças mentais, sim, existe, mas tem que ter critério, né?
É, por isso que deve ser feito pelo especialista, né? Ou seja, com uma avaliação criteriosa, né? Observando todas as nuances do que está acontecendo, ouvindo a família, ouvindo o paciente, na família, no caso, geralmente, das crianças, né? Ou de idosos que não tem condição de eventualmente estar passando toda a sua situação. E a fazer uma avaliação e aí medicar de acordo com a necessidade. Por isso que é importante que isso seja feito pelo especialista, porque às vezes se banaliza também, porque com o novo desenvolvimento de novas drogas, fica às vezes mais fácil de passar, porque antigamente as medicações tinham muitos efeitos colaterais, então você tinha que saber manejar aquilo muito bem. As drogas mais novas são às vezes mais simples de você passar, então às vezes não especialistas ou pessoas que não têm muita familiaridade com as doenças mentais ou com o tratamento, às vezes esse paciente, não, porque eu fui a fulaninho e o médico tal, dizer o que foi, disse que assim, que ouviu falar que isso aqui era muito bom e passou.
Pois é, então, mas uma mulher está no problema de CPM, está no momento da vida em que está mais estressado realmente, porque está passando por uma situação diferenciada, e é normal, vai mudar de emprego, vai mudar de cidade, que as pessoas fiquem mais agitadas, mais ansiosas, mas ali já começa a prescrever. Então, muito cuidado.
É, exatamente, né? Até para prescrever um antidepressivo, que às vezes a pessoa passa assim, não, vou passar, você está triste, toma um antidepressivo aqui. E se você for um bipolar? né? É. E aí você pega esse antidepressivo e vai levar você para uma fase de euforia que vai gerar um monte de danos.
Pois.
Então, assim, tem que ser feito um diagnóstico criterioso para que você possa exatamente entrar com a terapêutica também de forma adequada.
A pílula da felicidade, gente, foi muito divulgada por aí. Na verdade, não sei se é mito ou verdade, tem pessoas que têm realmente indicação, como o André vai falar aqui, pessoas que têm transtorno.
Especialistas ou pessoas que não têm muita familiaridade com as doenças mentais ou com o tratamento. Às vezes esse paciente, não, porque eu fui a fulaninho e o médico tal, dizer o que foi, e disse que assim que ouviu falar que isso aqui era muito bom e passou.
Pois é. Então, mas uma mulher está no problema de TPM, está no momento da vida em que está mais estressado realmente, porque está passando por uma situação diferenciada e é normal, vai mudar de emprego, vai mudar de cidade, que as pessoas fiquem mais agitadas, mais ansiosas, mas ele já começa a prescrever. Então, muito cuidado.
É, né? Exatamente, até para prescrever um antidepressivo, que às vezes a pessoa passa assim, não, vou passar, você está triste, toma um antidepressivo aqui. E se você for um bipolar? Né? É. E aí você pega esse antidepressivo e vai levar você para uma fase de euforia que vai gerar um monte de danos.
Pois.
Então, assim, tem que ser feito um diagnóstico criterioso para que você possa exatamente entrar com a terapêutica também de forma adequada.
A pílula da felicidade, gente, foi muito divulgada por aí. Na verdade, não sei se é mito ou verdade, tem pessoas que têm realmente indicação, como o André vai falar aqui, pessoas que têm transtorno de humor, mas tudo isso com indicação médica, com orientação assertiva. 3328-7666 é o telefone aqui do estúdio para que você possa ligar e perguntar sobre saúde mental. Durante esse mês de janeiro, vamos estar falando muito sobre esse tema aqui.
Se tiver a pílula da felicidade, me avisa que eu também quero.
Me avisa, eu também quero. Toma uma pílula, fica feliz. Não é assim.
Não é mesmo.
E essa coisa da dependência, já que o senhor tocou nesse assunto, gera ou não gera, mito ou verdade, que os remédios antidepressivos e outros podem gerar dependência?
Uma bobagem, não existe. Antidepressivo não gera dependência. O que às vezes acontece é que a doença se torna crônica. E quando a doença se cronifica, aí você precisa usar para a vida inteira. Mas não é porque você é dependente do remédio, sim porque a doença exige que você faça um tratamento de longo prazo ou então para a vida inteira. Não são todos os casos de depressão. Obviamente a depressão ela tem cura. Muitos casos tem cura. Então você trata, precisa tratar por um período mais prolongado, o que também é muito comum. Você começa o tratamento, o paciente melhora e fala, não vou mais tomar esse negócio não. E aí para o tratamento, não faz pelo tempo adequado e fica mais susceptível a ter recaídas. E cada vez que você vai tendo recaídas, você vai agravando a doença e transformando uma doença que às vezes poderia ter cura numa doença crônica. E aí sim você vai precisar usar a vida inteira. Então ouça seu médico, ouça seu psiquiatra quando for tratar a depressão. Ele fala, olha, você vai precisar tomar isso por um ano. Né? Porque isso vai fazer com que diminuam os riscos de recaída e aumenta a chance de você curar o seu problema.
Agora, André, ainda não entramos no tema das doenças, mas já estamos falando aqui nisso também. O que dizer daquela pessoa que fala, bom, eu estava com insônia, não conseguia dormir, aí o médico, né, o profissional, prescreveu um remédio para dormir, para um calmante. E agora eu só consigo dormir com remédio. E aí, que isso cria uma dependência? O que, é que a gente tem nessa
algumas medicações, elas podem criar dependência. Medicações indutoras de sono, benzodiazepínicos, eles podem causar dependência. São para serem usados de forma parcimoniosa, né? Seja eventualmente uma coisa sintomática, tenho estresse aqui, passei por uma situação, né? Vou fazer uma viagem, tenho jet lag, alguma coisa desse tipo, aí você vai utilizar aquilo ali. Mas ela não é... Geralmente essas medicações são para tratamentos sintomáticos. Se tem alguma causa primária que vá, você tem que identificar a causa dessa insônia e tratar a causa dessa insônia, não apenas de forma sintomática. Porque se você for tratar de forma sintomática com a medicação benzodiazepínica apenas, aí você vai terminar fazendo uso a longo prazo e gerando caso de dependência. Pode acontecer.
Ok, tem informação assertiva, vinda de uma fonte confiável, sempre aqui o programa Saúde no Ar procura ouvir os especialistas em cada assunto tratado e, portanto, é importante que você tenha informação de base correta para que não fique falando bobagem ou também conduzindo a sua vida, suas escolhas de forma não afetiva. Agora, falando sobre doenças mentais, como é que a gente caracteriza, o que, é que são as doenças mentais e o que, é que não é doença mental e que as pessoas acabam confundindo, né?
As doenças mentais são aquelas doenças que, assim, geralmente atacam o cérebro e que geram distúrbios de comportamento, distúrbios de humor, distúrbios que em geral vão atacar o bem-estar do paciente. Então você tem, por exemplo, transtorno de humor, como depressão, transtorno bipolar, você tem a esquizofrenia, você pode ter, enfim, transtorno de ansiedade em geral. Você tem uma gama de transtornos que são considerados transtornos mentais, porque o transtorno mental, geralmente, como eu estava falando no início, é associado à loucura, e a grande maioria deles não é... Não tem esse estigma, né, de loucura. Assim, você poderia... você tem transtornos como, por exemplo, a esquizofrenia, que podem, em alguns casos, gerar psicose, né? A psicose gera delírios, alucinações, distúrbios de comportamentos mais severos, que aí a pessoa fala assim, não, isso é que é associado à loucura. Mas mesmo assim, o esquizofrênico, ele também é tratado e pode levar e leva uma vida normal quando bem compensado. O problema é quando você não trata, quando você deixa a doença evoluir, você deixa a doença se cronificar, aí realmente você tem sintomas residuais que às vezes você não consegue tirar completamente.
A doença mental tem um fator de hereditariedade, ou seja, se tem pessoas com problemas de saúde mental na família, é possível que isso se repita nas gerações?
Sim. A gente sabe que existe um componente genético forte em determinadas doenças, como por exemplo a esquizofrenia tem um componente genético forte, o transtorno bipolar, os transtornos depressivos também. Então quem tem parente de primeiro grau que tem esse transtorno tem que ficar atento quando desenvolve. E às vezes até a gente, por exemplo, se você pega um paciente deprimido, né, primeiro episódio de esquizofrenia, que podem, em alguns casos, gerar psicose, né, a psicose gera delírios, alucinações, distúrbios de comportamentos mais severos, que aí a pessoa fala assim, não, isso é que é associado à loucura. Mas mesmo assim, o esquizofrênico, ele também é tratado e... pode levar e leva uma vida normal quando bem compensado. O problema é quando você não trata, quando você deixa a doença evoluir, você deixa a doença se cronificar, aí realmente você tem sintomas residuais que às vezes você não consegue tirar completamente.
A doença mental tem um fator de hereditariedade, ou seja, se tem pessoas com problemas de saúde mental na família, é possível que isso se repita nas gerações?
Sim. A gente sabe que existe um componente genético forte em determinadas doenças, como por exemplo a esquizofrenia tem um componente genético forte, o transtorno bipolar, os transtornos depressivos também. Então quem tem parente de primeiro grau que tem esse transtorno tem que ficar atento quando desenvolve. E às vezes até a gente, por exemplo, se você pega um paciente deprimido, né, primeiro episódio de depressão, e aí você sabe que ele tem um pai bipolar, isso já acende o sinal, né, amarelo, porque provavelmente essa pode ser uma depressão bipolar e a gente já trata de uma maneira diferente. Então saber a história familiar é muito importante também na condução do tratamento e do diagnóstico.
Então esse fator já é um fator aí predisposição. Agora, saindo dessa questão aí familiar, hereditária, que outros fatores existem? Tem pessoas que não têm casos e que aparecem.
Não, mas assim, só complementando, não quer, se você tem um parente com doença mental, não quer dizer que você vai ter, não, tá? Ah. Só aumenta um pouquinho a chance em relação à população geral.
E aí, tirando então esse fator interno, quais seriam os fatores externos, André, que podem potencializar alguém que já tem uma predisposição à hereditária genética?
Geralmente são fatores de estresse, né? Que pode ser os estresses do dia a dia, né? Eventualmente estresse no trabalho, se você passa por um estresse geralmente contínuo, né, que repetitivo, isso tende a gerar uma vulnerabilidade, né, situações de violência, situações de abuso, às vezes você não tem absolutamente nada, passa por uma catástrofe, ou sei lá, um terremoto, ou sofre um sequestro e desenvolve um transtorno mental. Isso pode acontecer também, né, com fatores de estresse muito pronunciados. Mas o estresse é sabido que gera alterações e que podem levar ao desenvolvimento de transtorno de humor, transtorno de ansiedade e outras causas.
Pois é, né? Então tudo isso pode levar, quando alguém fala assim, está vivendo sob pressão muito grande, e essa pessoa pode surtar. A gente ouve por aí no senso comum, né? Olha, se você continuar nessa pressão que você está vivendo, você vai surtar de uma hora para outra. De fato acontece, o que seria o surto? É o ápice daquele momento que vai detonar ali, ligar o gatilho para um problema mental? Ou não é bem assim?
O surto geralmente ele é utilizado assim como sinônimo de um surto psicótico. Você entra em crise psicótica, onde você começa a delirar, alucinar. Geralmente o surto é isso. Mas de forma popular, né, você tem a gente tá aqui no trabalho, você me passando um monte de demanda, e de repente eu me estresso, rasgo aquilo ali, tô de saco cheio, não aguento mais, falar e fulano surtou. Mas isso não é um surto, né, característico, né, um surto psicótico. Que pode ser.
Ele tomou aquela, fez aquela reação até pra evitar, tem gente que explode, ou seja, coloca pra fora e melhora.
E a própria explosão já é um sinal de alerta ali que precisa de cuidados, né? Então, assim, a gente precisa se alimentar de forma adequada, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa de lazer, porque o cérebro também precisa descansar, a gente precisa de ter atividades prazerosas. Não dá para viver só na pressão do dia a dia, porque isso vai fazendo com aquela pessoa que eventualmente é alegre no trabalho, ela é, sei lá, uma pessoa que é mais desenvolta, etc. Aquela pessoa vai mudando, vai começando a ficar triste, vai começando a ficar mais irritada, a atenção daquela pessoa já não consegue focar. Isso tudo são sinais de alerta que você precisa ficar atento, que essa pessoa pode estar desenvolvendo algum problema mental, algum problema de estresse ou depressivo, enfim.
Tem uma pergunta que chega aqui pra gente pelo WhatsApp: se distúrbio mental e doença mental é a mesma coisa?
É, são sinônimos, né? Transtorno mental, distúrbio mental.
Então tá tudo aí dentro desse mesmo pacote. Tem ouvinte na linha 3328-7666. Daqui a pouquinho vamos a ele ou a ela. Participe, nós estamos no Janeiro Branco abrindo essa campanha e falando hoje sobre as doenças mentais, a predisposição para isso, quais são os fatores de risco. Então, André Gordilho, que é médico psiquiatra da clínica Uliche, está aqui batendo papo com a gente sobre isso. E vimos que fator de hereditariedade, estresse, agora algumas substâncias, medicamentos, uso de drogas, leva também a doença mental, é também um fator de risco?
Sim, o uso de drogas, né, em geral, se você abusa de medicamentos sem indicação, você pode desenvolver problemas, né, drogas em geral, como cocaína, né, maconha ou outros tipos de drogas de abuso, podem também gerar não só dependência, como alterações comportamentais e gerar psicoses. A cocaína, por exemplo, ela age numa área do cérebro que é responsável exatamente pela psicose. Então, por isso que às vezes você fala, se você vê, se não, o cara, né, cheirou e tá, né, vendo coisa, tá mais paranoico, se trancou porque tá achando que vão pegar ele, porque exatamente ativa essa área do cérebro. E às vezes as pessoas que têm a predisposição a desenvolver a esquizofrenia ou outras doenças mentais, isso pode servir como gatilho e dispara e ativa uma doença que eventualmente ela não se apareceria se não fosse a droga.
Substâncias, medicamentos, uso de drogas, leva também a doença mental, é também um fator de risco?
Sim, o uso de drogas, né, em geral, se você abusa de medicamentos sem indicação, você pode desenvolver problemas, né, drogas em geral, como cocaína, né, maconha ou outros tipos de drogas de abuso, podem também gerar não só dependência, como alterações comportamentais e gerar psicoses. A cocaína, por exemplo, ela age numa área do cérebro que é responsável exatamente pela psicose. Então, por isso que às vezes você fala, se você vê, se não, o cara, né, cheirou e tá, né, vendo coisa, tá mais paranoico, se trancou porque tá achando que vão pegar ele, porque exatamente ativa essa área do cérebro. E às vezes as pessoas que têm a predisposição a desenvolver a esquizofrenia ou outras doenças mentais, isso pode servir como gatilho e dispara e ativa uma doença que eventualmente ela não se apareceria se não fosse a droga.
3328-7666, prazer, está na ponta da linha. Olá, bom dia. Vamos lá, o nosso ouvinte. Caiu a ligação? 3328-7666, por favor, volte a ligar, a perguntar. Sua participação sempre é muito bem-vinda aqui no nosso programa de hoje, falando sobre saúde mental. Bom, homens e mulheres, aumenta aí a predisposição. Há quem diga assim: a mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, a mulher está sobrecarregada, e tem crescido, talvez, eu queria atualizar esse dado, de mulheres apresentando mais problemas de transtorno mental relacionados ao estresse. Adriano, tem alguma notícia sobre isso? Ou não necessariamente os dois são vulneráveis?
Não, a vulnerabilidade existe dos dois lados. Agora, algumas doenças são mais afeitas a determinado sexo. Então, por exemplo, a mulher deprime mais do que o homem, né? Então, ela tem 2 a 3 vezes mais chance de deprimir do que o homem. Então, isso é um pouco variável, né? O homem, ele às vezes tende a ter problemas mais voltados assim a casos de agressividade, coisas desse tipo, que é da própria, às vezes, natureza masculina, né? E a mulher, ela tende, às vezes, a ter mais quadros de ansiedade, mais quadros de depressão, o que não significa que o homem também não deprima. Agora, a mulher, por exemplo, a mulher, ela tenta se matar mais do que o homem, né? Ela tem um risco de tentativa de suicídio 3 vezes maior do que o homem. Agora, o homem, ele tem um êxito letal maior. Então, quando o homem fala em suicídio, né, geralmente o risco de chegar ao êxito é maior do que a mulher. Então, tem nuances que tem que ser observado caso a caso.
Ok, observação de caso a caso. E daqui a pouco vamos falar de sintomas. Será que já dá para perceber quais são os sinais de alerta para as doenças mentais? Já aqui com o doutor André Gordilho, vamos falar sobre isso. Ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Carlos, prazer.
Bom dia, doutor.
Bem-vindo,
doutor.
Feliz 2019.
Bom dia, doutor. Patrícia, primeiro, agradecer a você e parabenizar por você trazer, abrir o programa, trazendo esse anúncio desse encontro que vai acontecer lá em Carimã, em Lamarão, que é o encontro da família. É trabalhado pelo uma ONG que trabalha o não vai embora para fixar o homem no campo e na cidade do interior. Então, todas as cidades devem abraçar uma ideia como esta, Patrícia. Gente, vocês ouvintes do Saúde no Ar, segunda-feira o programa foi gravado, mas a festa tem que acontecer hoje, né? Os 18 anos de casamento de Patrícia Tosta e Ezequiel. Esses dois baluartes que faz sacrifício para manter esse programa no ar, para trazer esclarecimento e ajuda para a gente recuperar e manter a nossa saúde. Então, parabéns, Patrícia, parabéns, Ezequiel, por também manter a saúde da família, a saúde do matrimônio com esse exemplo de vocês, tá, Patrícia?
Obrigada.
Agora,
Carlos.
Doutor, eu estou aqui muito animado no dia 2 de janeiro para lutar e chegar bem em 31 de dezembro de 2019. Já estou pronto para isso. Agora, doutor, eu fico preocupado, né, com as pessoas que têm um preconceito dos profissionais. Vai lá ao médico clínico geral, explica a situação, esse médico aí encaminha para um profissional que pode ser um psiquiatra, um psicólogo. Ah, por que não ir? Agora, o que eu peço aos médicos é que tenham cuidado de ter clareza, né, com os seus pacientes com relação aos medicamentos, porque minha mãe, eu levei esse ano a um geriatra indicado pelo endocrinologista, minha mãe ótima, e depois de um medicamento que ele passou, antidepressivo, eu confiei e dei. Uma semana depois, minha mãe estava, amanheceu o dia com a euforia estúpida, suspendi o medicamento, à noite levei para a emergência, minha mãe voltou ao normal, doutor. Então é difícil também a gente querer confiar em um médico que não tem clareza, né? Quando passa um medicamento, passa um antidepressivo para uma pessoa que está bem, ele fez os exames, está bem. Por que isso? E são falhas pontuais, claro, mas quem se deve procurar corrigir, tá? Um abraço, boa sorte, continue firme e forte aí cuidando desse povo durante todo este ano, com amor e com carinho, doutor.
Obrigada. Olha, veja bem, claro, cada profissional, cada um caso é difícil, né? Imagina, para o doutor André falar sobre um colega de trabalho. Agora eu vou pegar a sua fala, Carlos, para dizer o seguinte. A questão da terceira idade, é possível que o idoso, ele apareça com esses sintomas de mudança de humor e não necessariamente precisa ser medicado?
O idoso, assim, a depressão do idoso...